Portal Audioativo. Propagação sem barreiras.
Notícias da Manhã. O seu informativo da Escola de Comunicação da UFRJ.
Bom dia, ouvintes. Bom dia, Léo Achão.
Bom dia, Carol. Bom dia, Rangel. Bom dia, ouvintes.
Bom, hoje é um dia muito especial para a nossa rádio. Hoje é a nossa primeira transmissão ao vivo. E a nossa Escola de Comunicação está fazendo 50 anos de existência esse ano, 2017. E o nosso laboratório de rádio está completando 3 décadas de vida. Hoje é um dia de festa.
Hoje é um dia de festa. E, Rangel, o que você tem para a gente agora às 20 para as 9 da manhã?
Bom dia a todos os ouvintes aqui da Audioativo. Bom, para começar o nosso programa, a gente finalmente saiu do verão e chegamos no outono, né, Léo? O que eu trago para os nossos ouvintes é que a chuva está chegando na cidade e ela hoje, já nessa segunda-feira, pode ser de fraca a moderada.
E a chuva já causa problemas no trânsito, Rangel?
Causa sim, Léo. Na linha vermelha, ela causa retenções no sentido centro, desde a rodovia Presidente Dutra até a BR-040 na altura do aeroporto e do Fundão até o Caju.
Muito obrigado, Rangel. E agora Mariana Froes traz informações sobre as manifestações na cidade do Rio de Janeiro.
Cidade.
Bom dia, Léo. Bom dia, Carol. Bom dia, Rangel. Bom dia aos ouvintes. Então, a Orla da Praia de Copacabana, Zona Sul, foi palco de um protesto contra a corrupção na manhã de ontem. O ato foi organizado pelo MUSP, que é o Movimento Unificado dos Servidores Públicos do Estado. Começou por volta das 10 da manhã e tinha como principais reivindicações a saída do governador Pezão e do presidente Michel Temer. Ao longo do ato, os manifestantes foram convidados pelo MUSP a escrever mensagens políticas na faixa de 10 metros que estava estendida no asfalto da Avenida Atlântica. Em um dos recados escritos, uma aposentada chegou a pedir que a mulher de Sérgio Cabral, Adriana Anselmo, pagasse suas dívidas. A ex-servidora do Estado, Célia Regina, também vem passando por dificuldades financeiras e contou pra gente sobre os atrasos nos salários e no 13º.
Você recebe no mês de maio e de março, as dívidas todas vêm tudo com juro. E aí você ainda tem que pagar esse mês. Então não tem mais, eu não tenho mais como fazer. E 13º nós nem ouvimos falar. Quer dizer, você consegue viver assim, vivendo só do seu salário? Não tem...
É, Célia, realmente fica um pouco difícil pagar as contas quando não vem sendo pago regularmente os salários e o próprio 13º, que é o caso da ex-servidora pública, Célia Regina. Mas as críticas não foram limitadas somente ao Estado do Rio. Muitos dos presentes aproveitaram para demonstrar insatisfação com o governo Temer e pediram pela sua renúncia. Ramon Carreira, servidor do Tribunal de Justiça do Rio, disse que depois de tudo que aconteceu com o presidente, os integrantes do movimento de servidores públicos pedem um fora Temer, além do fora Pezão, que já vinha sendo pedido há tempos. O ato transcorreu de forma tranquila, sem o registro de tumultos. A Polícia Militar, no entanto, reforçou o policiamento na orla. O MUSP deu o protesto como encerrado por volta de 1h30 da tarde.
Mariana, e nós temos mais informações sobre protestos durante essa semana?
Então, Léo, temos sim. Na quarta-feira, 1h, em frente à LERJ, o MUSP está organizando um novo ato, só que dessa vez contra o aumento da contribuição previdenciária.
Muito obrigado, Mariana. E agora, da capital fluminense, nós vamos para a capital paulista com a repórter Dânia Souza, que vem trazendo as informações sobre uma operação que ocorreu no centro de São Paulo nesse final de semana.
Bom dia, Léo. É isso mesmo, mais de 900 policiais participaram da ação na Cracolândia, no centro de São Paulo. E há ao menos 38 detidos e 3 fuzis apreendidos. O prefeito de São Paulo, João Dória, declarou que a Cracolândia acabou e que, com a instalação de câmeras de monitoramento e policiamento permanente, a prefeitura e o governo do estado não permitirão o retorno do tráfico. Dória anunciou também o fim do programa Braços Abertos, que atendia aos usuários de drogas, determinando a interdição imediata de todas as pensões e hotéis e, na sequência, a demolição desses locais. Segundo o governador Geraldo Alckmin, que fez balanço da operação em suas redes sociais, também pontuou a necessidade da realização de um trabalho social de saúde pública para ajudar o dependente químico a deixar a droga. De acordo com o secretário da Segurança Pública de São Paulo, Magno Alves, foram cumpridos 28 dos 69 mandados de prisão temporária expedidos pela Justiça. Um deles é o traficante conhecido como Fábio, ou FB, apontado como responsável por fornecer as drogas comercializadas na Cracolândia. É com você, Léo.
Muito obrigado, Dânia. E, Carol, agora quem traz mais notícias pra gente?
Política. Informações para você fazer a diferença.
Agora a gente ouve sobre a política com o repórter Matheus Rocha.
Bom dia, Carol. É isso mesmo. Por 25 votos a 1, a Ordem dos Advogados do Brasil decidiu pedir o impeachment do presidente Michel Temer. Os conselheiros federais consideraram, após mais de 7 horas ininterruptas de discussão, que as condutas do presidente reveladas pelo empresário Joesley Batista, do grupo JBS, podem configurar crime de responsabilidade. Apenas o Amapá votou contra o pedido de impedimento e a bancada do Acre estava ausente. A ordem, que deve protocolar o pedido de impedimento nos próximos dias, aponta como indício de crime de responsabilidade o fato de Temer ter ouvido de Joesley, que estava comprando juízes e um procurador da República não ter comunicado às autoridades. Ao contrário, o presidente concorda com um ótimo nas gravações feitas pelo empresário. Segundo a entidade, Temer teria agido de modo incompatível com a dignidade, a honra e o decoro do cargo, conduta prevista na lei de que define os crimes de responsabilidade de presidentes e ministros.
Muito obrigada, Matheus.
Muito obrigado, Matheus. Ivone, como foram as manifestações políticas nas demais cidades do Brasil?
Bom, Léo, em resposta à crise política envolvendo o governo Michel Temer, milhares de manifestantes ocuparam as ruas de diversas cidades brasileiras, exigindo a renúncia do presidente e a realização de eleições diretas para a presidência da República. Segundo os movimentos populares e centrais sindicais que convocaram as manifestações, os atos deste domingo fazem parte de uma mobilização nacional que prepara os protestos do chamado Ocupa Brasília, organizado pelas frentes Brasil Popular e Povo Sem Medo, para a próxima quarta-feira, dia 24. As pautas centrais das mobilizações são por eleições diretas para a presidência da República, a retirada de Michel Temer do cargo de presidente e o fim das reformas trabalhista e da Previdência.
Obrigado, Ivone.
Economia.
Bom, agora em economia, o nosso repórter Luciano Ferreira fala sobre o envolvimento do ex-ministro da Fazenda, Guido Mantega, na delação de Joesley Batista. Bom dia, Luciano.
Bom dia, Carol. Bom dia, Leonardo, amigos ouvintes. O ex-ministro da Fazenda, Guido Mantega, atuava como intermediário entre o BNDES e o frigorífico JBS. É o que consta em trecho da delação do empresário Joesley Batista. Segundo ele, era paga uma taxa de 4% do valor de cada contrato aprovado pelo banco. O valor era depositado em uma conta no exterior e Joesley apresentava a Mantega o comprovante. A aproximação entre os dois ocorreu quando Mantega ainda era presidente do BNDES, em 2005. Naquela ocasião, a JBS apresentou um plano de internacionalização e pediu apoio ao banco.
Em relação à conta corrente ao Guido, não tem absolutamente nenhuma diferença. Tudo o que acontecia no BNDES também era nos fundos, ele sempre esteve influenciando os fundos.
O próprio Guido tinha ascensão sobre
o fundo. Pronto, o Guido era o... Eu entendi que o Guido era o coordenador dos fundos ali.
Sim.
Dos fundos, Petro Conceito.
Tá.
E acontecia exatamente idêntica, a situação análoga, idêntica ao BNDES, com uma diferença apenas. Nos fundos, eu pagava propina também para o dirigente e também para o PT.
Vale lembrar que o frigorífico se tornou a maior empresa de carnes do mundo com o apoio financeiro do banco. O faturamento da empresa saltou de 4 bilhões para 170 bilhões de reais entre 2006 e 2016, impulsionado por aquisições financiadas pelo banco. Além da JBS, outras empresas do grupo de Joesley também se beneficiaram do esquema, como a Eldorado, que recebeu um financiamento de 2 bilhões de reais para a construção de sua nova fábrica em Três Lagoas, Minas Gerais.
Muitíssimo obrigado, Luciano.
Obrigado, Luciano. E em meio à ebulição política que nós estamos, o presidente Michel Temer sancionou a Lei de Socorro Financeiro aos Estados. Henrique César traz mais informações para a gente.
Na última sexta-feira, o presidente Michel Temer sancionou a Lei de Socorro Financeiro aos Estados. Aprovada pela Câmara dos Deputados e então pelo Senado na quarta-feira anterior, a lei estabelece que estados em calamidade financeira, como Minas Gerais, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, ou estados com uma dívida superior ao valor disponível em caixa possam suspender o pagamento da dívida à União por 3 anos, prazo que pode ser prorrogado. Em retribuição à concessão, os estados devem criar um plano de recuperação fiscal ou até mesmo aprovar leis estaduais com o intuito de evitar o aumento das despesas, sendo assim, leis que possam vetar vantagens oferecidas a servidores públicos, criação de cargos e contratação de pessoal. Outras medidas envolvem instituir um regime de previdência complementar, entre outros pontos. A sanção foi publicada hoje no Diário Oficial da União.
Muito obrigado, Henrique. E Rangel, você já falou que está chovendo para as pessoas saírem de guarda-chuva. E casaco? As pessoas precisam levar um casaco na mochila hoje, Rangel?
Léo, eu sou da Serra, então sou sempre suspeito, né, para falar de casaco. Por mim, tem que trazer sempre. Hoje o Rio de Janeiro faz 23 graus, pode levar um casaquinho sim, a nebulosidade chegou na cidade e tem 80% de chance de chuva durante o dia.
Muito obrigado, Rangel. E agora você fica com Você Não Presta, de Malu Magalhães, e Me Espera, de Thiago York, com Sandy.
Cicatrizes, mantenho as minhas diretrizes. Não, eu não tenho segredo, não. Mas tenho meu império interior, meu mundo solitário. Eu convido todo mundo para a minha festa. Só não convido você porque você não presta. Eu convido todo mundo para minha festa. Só não convido você porque você não presta. Vem, eu não tenho mistério, não. Eu guardo as minhas cicatrizes, mantenho as minhas diretrizes. Não, eu não tenho segredo, não. Mas tenho meu império interior, meu mundo solitário. Eu convido todo mundo para a minha festa. Só não convido você porque você não presta. Eu convido todo mundo para a minha festa. Só não convido você porque você não presta. Quem sabe demais, quem nunca chora. Faz louca, mas tô sacando seu veneno. Não vem na minha sopa, não vem no meu terreno. Você se faz louca, mas tô sacando seu veneno. Não vem na minha sopa, não vem no meu terreno. Eu convido todo mundo para a minha festa. Só não convido você porque você não presta. Eu convido todo mundo para a minha festa. Só não convido você porque você não presta. Quem sabe demais, quem nunca chorou, quem nunca perdeu tudo, nunca viu o carnaval. Quem pensa demais, quem nunca falhou, quem nunca ficou louco no fugiu do carnaval. Quem sabe demais, quem nunca chorou, quem nunca perdeu tudo, nunca viu o carnaval. Quem pensa demais, quem nunca falhou, quem nunca ficou louco no fugiu do carnaval.
Eu ainda aqui, perdido em mil versões irreais de mim.
Estou aqui por trás de todo o caos em que a vida se fez.
Tenta me reconhecer no temporal. Me espera. Tenta não se acostumar. Eu volto já. Me espera.
Eu que tanto me perdi em sandes ilusões, ideais de mim.
Não me esqueça.
Voltamos agora com o nosso segundo bloco. Você acaba de ouvir Você Não Presta, de Malu Magalhães, e Me Espera, de Thiago York e Sandy.
Internacional. Um mundo de notícias ao seu alcance.
Você, ouvinte, olha só. Tem pedido de impeachment no Brasil, tem pedido de impeachment nos Estados Unidos, e agora na Espanha tá rolando um assunto de monção de censura. Lucas, conta mais um pouquinho pra gente o que tá acontecendo no velho continente.
É isso mesmo, Léo. O Unidos Podemos, grupo parlamentar formado pelo Podemos e a Esquerda Unida, lançou mão da moção de censura contra o primeiro-ministro espanhol, Mariano Rajoy, do Partido Popular. A moção de censura, que é mais comum em regimes parlamentaristas, tem como objetivo principal constranger o líder político e fazer ou renunciar ou convocar novas eleições para o parlamento. Pablo Iglesias, o líder do Podemos, disse saber que a proposta não vai ser aprovada, mas que o objetivo principal é ganhar a sociedade. O primeiro passo foi a convocação de uma grande manifestação que, segundo o jornal espanhol Público, levou milhares de pessoas às ruas no último sábado. A moção foi lançada em meio ao processo de prévias do PSOE, maior partido de esquerda da Espanha. Mário Giménez, porta-voz do partido, acredita que a medida busca pressionar o PSOE e tem objetivos eleitorais. Segundo ele, Iglesias está mais preocupado em massagear o ego e, assim, desvia a atenção sobre a corrupção do Partido Popular de Mariano Rajoy. Tá complicada a situação, Léo.
É, Lucas, o negócio tá difícil pra gente mesmo. Ei, bom, Carol, e agora, quem traz mais notícias pra gente?
É, agora é com o Lucas Leone. Parece que o Trump visitou a Arábia Saudita esse fim de semana. É isso mesmo, Lucas? Bom dia.
Bom dia. O presidente Donald Trump visitou neste final de semana a Arábia Saudita para discutir um novo acordo militar. Durante sua primeira viagem internacional, ele assinou o que considera o maior contrato de venda de armas da história, equivalente a 110 bilhões de dólares, cerca de 360 bilhões de reais. O objetivo é modernizar o segundo exército mais bem equipado do Oriente Médio, atrás do israelense. Trump chegou à capital Riad no sábado, acompanhado da esposa Melania, da filha Ivanka, entre outros altos funcionários da Casa Branca. Aos 81 anos, o rei Salman recebeu a comitiva com um tapete vermelho, na escada do avião presidencial. Os dois líderes apertaram as mãos e, poucas horas depois, reafirmaram a aliança entre Washington e a dinastia Saudi. A partir do lema Juntos, nós triunfamos, enviam um alerta à região do Golfo contra o avanço do jihadismo e as ameaças do Irã. As próximas paradas do republicano incluem Palestina, Israel, Vaticano, Bélgica e Itália.
E agora a Letícia vem trazendo mais informações sobre a política na Argentina.
É, gente, a turbulência na política brasileira rompe fronteiras e já preocupa o governo de Maurício Macri. Os escândalos envolvendo o presidente Michel Temer, delatado pelo dono da JBS, já ecoam do outro lado do Rio da Prata. Oficialmente, o tom do governo argentino foi bastante comedido. A chanceler Susana Malcorra disse que a Argentina confia nas instituições brasileiras e que ela não desejava se adiantar nos acontecimentos. Porém, ela continuou completando que os sinais que a economia do Brasil vinha melhorando eram muito importantes e que essa crise podia afetar. Os especialistas já creem que uma piora no quadro econômico do Brasil e também a instabilidade política tão próxima podem, de fato, impactar de maneira negativa na economia da Argentina. Vamos ficar de olho para ver qual vai ser a postura dos nossos irmãos daqui para frente.
Letícia, e esse impasse que está gerando aí por causa da JBS já afetou algum tipo de relação dentro do Mercosul?
Por enquanto não, a gente vai ter que ficar de olho para ver qual vai ser a postura dos países em relação a esse escândalo que está abalando estruturas.
Muito obrigado, Letícia.
Muito obrigada, Letícia. Agora com a nossa repórter direto da Itália, Gabriele Hefner, ela vai falar sobre a tal da licença menstruação que está prevista para ocorrer na Itália. Como é que está isso aí, Gabriele? Bom dia.
Bom dia. A Itália poderia se transformar no primeiro país ocidental a ter uma política de licença menstruação para as mulheres trabalhadoras. É o que propõe um projeto de lei apresentado há poucos dias por 4 deputados do Partido Democrático. A Câmara Baixa do Parlamento Italiano já começou a discutir a proposta que, se aprovada, obrigará as empresas a conceder 3 dias por mês de licença remunerada às funcionárias que tiveram dor durante a menstruação. Elas terão que passar por um controle médico anual para certificar que sofrem cólica menstrual. A medida afetaria os contratos por tempo integral e parcial, permanentes ou temporários, em empresas públicas e privativas. Embora a medida, a priori, possa parecer benéfica para as trabalhadoras, tem gerado um intenso debate no país europeu. Uma das perguntas centrais são: poderia levar as empresas a contratar menos mulheres? A proposta é um gesto humano que reconhece a dor que muitas mulheres precisam suportar durante o ciclo menstrual, diz em seu canal do YouTube a italiana Irene Facheris, fundadora do site feminista Bossi. Mas ela também vê alguns problemas com a licença.
Em più, não é uma carta jolly utilizzabile da tutti. C'è bisogno di avere un certificato medico. Quindi state tranquilli, nessuna donna potrà dire oggi ho un po' di mal di testa, sto a casa, non funziona così. E comunque trovo aberrante la preoccupazione maschile che questo congedo possa spostare l'ago della bilancia fino a discriminare invece gli uomini che il ciclo non ce l'hanno.
Então, segundo ela, a licença causa uma debate social in qual o homem pode se considerar discriminado. Também a revista feminina Dona Moderna considera que a medida poderia fazer com que os empresários prefiram contratar homens em vez de mulheres.
Muito obrigada, Gabriele.
E, Rangel, Qual é o assunto agora mais debatido na manhã desta segunda-feira?
Léo, não é uma notícia muito boa, não. Infelizmente, rolou um arrastão no centro. Os bandidos assaltaram 10 lojas de doces e bebidas ali na rua Senador Pompeu, no centro, na madrugada dessa segunda-feira. Né, os comerciantes chegaram a abrir os estabelecimentos, eles estão encontrando as portas arrombadas. E, de acordo com as testemunhas, foi por volta das 3 horas da manhã, com cerca de 40 criminosos no centro do Rio, Léo.
É muito triste, Rangel. Violência, assalto todo dia. E agora a repórter Juliana Alves traz mais informações sobre a UFRJ.
Universidade. Fique por dentro de tudo o que acontece no seu campus.
Na última sexta-feira, dia 19, a assessoria de imprensa do Fórum de Ciência e Cultura, através do site oficial da nossa querida UFRJ, declarou-se solidária à situação da comunidade indígena, quilombola, aos assentos rurais, procuradores da República e antropólogos, em razão da CPI que investiga a atuação da FUNAI e do INCRA na demarcação de terras. Nessa nota, foi registrada a indignação do Conselho Diretor a respeito da CPI, e alega ser uma tentativa de criminalizar a prática profissional da perícia antropológica. Também acusa a comissão de favorecer os interesses dos latifundiários e grileiros de todo o país. Para mais informações, acesse www.ufrj.br.
Obrigado, Juliana. E repetindo aqui, para você que quer saber um pouco mais, www.ufrj.br.
Bom, na semana passada nós fomos assaltados com uma notícia não muito legal, né? Estão querendo transformar a frente da nossa faculdade, da nossa escola de comunicação, em um estacionamento. E a nossa repórter Tiziana Costa vai falar um pouquinho mais sobre isso. Com você, Tiziana. Bom dia.
Bom dia, Carol. Bom dia, Léo. Bom dia, ouvintes do Notícias da Manhã. No dia 17 de maio, quarta-feira, foram iniciadas, sem aviso prévio, demarcações de um estacionamento em frente à ECO. Por decisão da Prefeitura Universitária, o espaço de convivência utilizado pelos alunos, a partir de hoje, 22 de maio, se tornará um estacionamento e o portão que se encontra fechado por motivos de segurança será aberto. Estamos ao vivo do Pátio da ECO com o estudante de jornalismo e membro do Conselho Estudantil da Escola de Comunicação, Marcos Marinho, que nos dará detalhes dessa novidade. Marcos, já vemos aqui alguns carros estacionados e o portão já está aberto. O que a Prefeitura Universitária disse a respeito desse estacionamento?
Então, a Prefeitura Universitária ela diz que há uma questão de realocação pelas obras que estão acontecendo no Palácio Universitário, né? E terão a colocação de alguns contêineres no lugar que hoje é destinado aos carros. Isso é um grande problema para a nossa universidade, porque os alunos existe uma falta, um déficit de espaço de convivência para os alunos. E tirar esse espaço de convivência dos alunos da Escola de Comunicação é grave para a vivência universitária.
Sim, Marcos. O grande problema para os alunos é essa questão da convivência, da integração mesmo, né? E você sabe dizer por quanto tempo esse estacionamento vai permanecer aqui na frente?
A princípio, até quando durarem as obras do Palácio. Mas a gente sabe que existe um grande problema de segurança. Esse portão já foi fechado durante a greve de 2015 por conta de roubo de 8 equipamentos eletrônicos da Escola de Comunicação e um computador de um professor, além de casos de tentativa de estupro das alunas da Escola de Comunicação e também de um mau uso dos banheiros. Os banheiros apareciam com dejetos no espelho. Enfim, uma situação muito grave reabrir esse portão que foi fechado para uma medida de segurança.
Com relação à abertura do portão, vocês sabem se haverá reforço na guarita de funcionários e qual o horário que o portão vai ficar aberto?
Então, a princípio, o portão vai ficar aberto, né, no período que a universidade está aberta, porque esse espaço aqui da frente foi destinado ao estacionamento, né? E não existe essa previsão quanto tempo esse portão vai ficar aberto, né? Pode ficar aberto durante esse tempo que esse estacionamento ficar em exercício. O que acontece é que é um absurdo o que a Prefeitura Universitária, sem comunicar as direções da Escola de Comunicação, sem comunicar as direções das unidades da Praia Vermelha, fizeram, tomaram uma medida unilateral sem ouvir os estudantes da Escola de Comunicação e do campus da Praia Vermelha.
E a diretoria da ECO, ela se pronunciou a respeito disso?
Então, no dia que a decisão saiu, a diretoria da ECO nem sabia da decisão da Prefeitura Universitária, né? O que está tentando se fazer fazer agora é um diálogo com a prefeitura universitária, visto que nós do Centro Acadêmico, na última quarta-feira, fizemos um ato aqui em frente às marcações aqui no chão que estavam indicando, né, o estacionamento, e nós fizemos um ato, enfim, colocando a nossa insatisfação com relação a essa medida unilateral e autoritária da Prefeitura Universitária.
Obrigada, Marcos. Fica aí o registro que os alunos da Escola de Comunicação não estão satisfeitos com essa decisão e o Notícias de Amanhã vai continuar acompanhando. Léo, Carol.
Muito obrigada, Tassiana. Muito obrigada ao entrevistado Marcos Marinho.
Rangel, você trouxe uma notícia não muito boa agora há pouco, mas parece que para a população de Niterói tem notícia boa, né?
Tem sim, Léo. Então, a maior trilha da cidade, né, a travessia Tupinambá, ela vai ser reaberta. Eles estão demarcando ainda até o final desse mês. E nessa travessia, ela começa na Praça Dom Orione, em São Francisco, passa pelos mirantes da Pedra Quebrada e da Tapeira até chegar à Praia de Piratininga.
Muito obrigado, Rangel. E agora a gente vai para mais um comercial. Você fica com Fica de Ana Vitória e Vai Embrasando de MC Zack.
Mapeei a dedo tuas sardas, contornei sem jeito tuas linhas que te entregam e desvendam o melhor em ti. Me perdi no céu das suas pintas, me encontrei no céu da tua boca. Tu é labirinto, rua sem saída, me rendi a tua alma nua, vem cá. Congela o teu olhar no meu, esconde que já percebeu que todo meu amor é teu amor. Então vem cá, que nós até cá escreveu, parece que nos conheceu. E mel e girassóis te peço, só te peço ficar. Da sua boca, me encontrei nas suas curvas. Você é labirinto, rua sem saída, me rendi a tua alma nua, vem cá. Congela o teu olhar no meu, esconde que já percebeu que todo meu amor é teu amor. Então vem cá, e nós até cair escreveu, parece que nos conheceu. Em mel e girassóis te peço, só te peço
de verdade, pra embrasar. Tipo, como é que eu vou falar da catuaba se eu não me tô bebendo?
Se juntou com a amiga e foi lá pra casa. Abre a geladeira, pega a catuaba. Depois de escote, ela ficou animada.
Caralho.
Depois de escote, ela ficou animada. Fiquei sabendo que você é mal criada. Então para, já pode ficar pelada. Não demora, que a casa tá bagunçada. Se tá travada no meu som, ela destrava. Aí
ainda mais que tu tem cara de safada. A noite é uma criança, daqui a pouco vamos aí. Mas aproveitando que o esquenta é aqui, vai embrasando. Com a amiga e foi lá pra casa. Abre a geladeira, pega catuaba. Depois do Scott, ela ficou animada. Fiquei sabendo que você é mó criada. Tu para, já pode ficar pelada. Não repara que a casa tá bagunçada. Se tá travada no meu som, ela destrava. Ainda mais que você tem cara. Ainda mais que você é uma danada.
Já pode ficar pelada, não repara.
Que a casa tá bagunçada. Se tá travada no meu som, ela destrava. Ainda mais que tu tem cara de safada.
A noite é uma criança, daqui a pouco vamos aí.
Mas aproveitando que o esquenta é aqui, vai embraçando. Vai embrasando. Vai embrasando. Vai embrasando. Vai embrasando.
Sabe o que faltou? Faltou uma catuaba de verdade pra embrasar. Como é que eu vou falar da catuaba se eu não tô bebendo?
Bom, voltamos para o nosso terceiro bloco. Você acaba de ouvir Fica, da dupla Ana Vitória, e Vai Embrasando, do MC Zack.
Cultura.
Agora Marina Pavan vem trazendo mais informações sobre o filme Logan, que chega às salas de cinema em preto e branco.
Bom dia, Léo. Bom dia, Carol. É isso mesmo. Os cinéfilos de todo o Brasil já podem comemorar. A versão em preto e branco de Logan chega às salas de cinema no país ainda essa semana. Agora renomeado como Logan Noir, o filme terá uma fotografia 100% em preto e branco e entrará em cartaz em uma sessão única no dia 29 de maio, às 20h30, em salas de cinema Cinemark em 19 cidades brasileiras, desculpa. O filme, que promete ser o único, o último em que Hugh Jackman interpreta Wolverine, foi aclamado pelo público e pela crítica quando lançado em sua versão original em março desse ano. Segundo Renato Furtado, estudante de rádio e TV e redator do site Adoro Cinema, a estreia do filme no Brasil é interessante porque vai dar aos espectadores a oportunidade de assistir uma versão especial nas telonas, ainda que isso não acrescente muito às bilheterias. Renato ainda explica.
Essa era a versão original pretendida para o filme, né? Era a versão em preto e branco, e que, de fato, se aproxima mais da estética, da temática posta pelo filme, que é um filme completamente diferente, até certo momento, da narrativa, completamente diferente da estética geral dos filmes de super-herói, né? Ele se coloca mais como um drama, mais como até um faroeste do que um espetáculo assim, que as pessoas estão acostumadas a ver com a Marvel.
E os preços para a sessão de Logan Noir ainda não foram divulgados, mas os ingressos serão vendidos nas bilheterias e nos sites do cinema Cinemark.
Muito obrigado, Mariana.
Ainda em cultura, agora com a nossa repórter Giovana Pego, a gente vai falar um pouquinho sobre os filmes da Netflix no Festival de Cannes. Conta isso aí pra gente, Giovana.
Pois é, Carol. Apesar dos conflitos com a direção do evento e a mudança de regras na mostra competitiva de Cannes, os filmes da Netflix surpreenderam os críticos do festival. O primeiro a ser exibido foi Okja, na sexta-feira, que recebeu elogios por sua mensagem ambientalista. Os papéis de Tilda Swinton e Jake Gyllenhaal também foram um destaque do longa. A outra produção da Netflix, que passou ontem, no domingo, The Marriage Stories, foi estrelada pelo Adam Sandler e também foi elogiada pela sua trama e a performance dos atores. Durante as coletivas de imprensa, os diretores Bong Joon-ho e Noah Baumbach agradeceram o apoio da Netflix, que deu a eles liberdade criativa em todas as fases dos longas. Só que ainda assim, as novas regras da competição definem que a partir do ano que vem, os filmes que quiserem disputar a Palma de Ouro precisam estrear nos cinemas franceses.
Entendi, Giovana. A Netflix está concorrendo de frente com os filmes de grandes produtoras, né? A Netflix está surpreendendo muito.
Isso aí, Carol.
Obrigadão, Giovana.
Rangel, e o que você tem de bom aí de novela pra gente? O que vai acontecer nessa semana?
Ah, Léo, especial, eu queria mandar até essa pra minha mãe, né? Ontem ela se emocionou vendo o programa do Márcio Garcia, o Tadeu Schmidt e a Ingrid Guimarães com a família, mas hoje ela tá esperando ansiosamente a Paola Oliveira à noite, que vai prender o Rubinho, que é o namorado da Juliana Paz, numa blitz, e vai levar ele preso, Léo. É isso aí.
Muito obrigado, Rangel. E agora a Thaís Silva vem trazendo informações da série aclamada Twin Peaks.
Depois de 25 anos de espera, a série cult Twin Peaks acaba de ganhar uma nova temporada com 18 episódios. Criada em 1990 pelo cineasta David Lynch e pelo roteirista Mark Frost, Twin Peaks atraiu cerca de 35 milhões de americanos no episódio de estreia de sua primeira temporada e se tornou um fenômeno pop. O programa é citado como referência por vários diretores e roteiristas consagrados, como o criador de Lost, J.J. Abrams, e também por Damon Lindelof, o nome por trás do sucesso recente The Leftovers. A volta vinha sendo mantida segredo, guardada a sete chaves por Lynch e Frost, que proibiram os atores de comentar sobre a nova trama. Os novos episódios contarão com o elenco antigo e também com novos nomes, como Michael Cera e Naomi Watts. A terceira temporada de Twin Peaks estreou ontem no canal americano Showtime e fica disponível hoje na Netflix com um episódio novo toda semana.
Muito obrigado, Thaís.
Agenda Cultural. Programe-se para a arte.
Bom, agora a nossa repórter Gabriele Nunes vai falar sobre a agenda cultural. E aí, Gabi, qual é a boa da semana?
Bom dia, Carol. O Rio de Janeiro tem mais uma semana agitada para os fãs de música. Com apresentações para todos os gostos, a semana traz nomes de peso para a cidade, incluindo o cantor britânico Ed Sheeran. No dia 25, quinta-feira, o cantor Jay Wacker se apresenta no Teatro Rival, no centro, às 20 horas. Os ingressos variam de 60 a 100 reais. No mesmo dia, o inglês Ed Sheeran comanda a Genesse Arena, na Barra. Os ingressos, que variavam de 110 a 620 reais, já estão esgotados. Já na sexta-feira, Zezé Di Camargo e Luciano fazem show no Ribalta Eventos, às 21 horas. Os ingressos custam de 180 a 280 reais e a classificação é 18 anos. No sábado 27, Clarice Falcão se apresenta no SESI Jacarepaguá, às 20 horas. Os ingressos custam 34 reais e a classificação indicativa é de 16 anos. Ainda no sábado, Maiara e Maraíza recebem o público na Casa de Shows Metropolitan, às 22h30. O espetáculo é indicado para maiores de 15 anos e os ingressos variam de 120 a 300 reais. No dia 28, domingo, o Barra Blues Festival fecha a semana no Shopping Metropolitano Barra, com diversas apresentações a partir das 13 horas.
Que isso, hein, Gabi? Tem muita opção para todos os gostos. Muito obrigada!
Meio Ambiente, sua cidade mais verde.
E agora a Rafaela Rocha vem trazendo mais informações sobre o meio ambiente.
Durante os dias de hoje e amanhã, o Senado Federal em Brasília será palco da Conferência ONU Meio Ambiente. O colóquio irá discutir os aspectos legais e constitucionais da produção ambiental na América Latina e no Caribe. Juristas e especialistas em direitos humanos e ambientais irão abordar temas como o papel dos juízes na produção ambiental e a interpretação e aplicação das normas ambientais. O encontro também tem como um dos seus muitos objetivos a troca de experiências sobre iniciativas de normas de violação dos direitos ambientais e a divulgação de ferramentas legais para a produção do meio ambiente.
Foi um gol de anjo, um verdadeiro gol de placa, filho maravilha, nós gostamos de você.
Esporte.
É, e agora a Carol Damasceno vem trazendo as notícias sobre a Libertadores. Infelizmente, o meu Flamengo se despediu da competição, mas o Fogão segue firme.
Pois é, Léo, bom dia. Pois é, eu trago notícias do Fogão e com a vitória de 1-0 sobre o Atlético Nacional na última quinta, o Botafogo se garantiu nas oitavas de final da Taça Libertadores, com uma rodada de antecipação. O herói do jogo, mais uma vez, foi o Rodrigo Pimpão, que finalizou com classe aos 5 minutos do primeiro tempo para a alegria dos torcedores. O Alvinegro segue agora como o único time carioca na competição e viaja para a Argentina na próxima quinta para enfrentar o Estudiantes. O Botafogo ainda eliminou 4 campeões nessa trajetória. Colo-Colo, Olímpia, Estudiantes e, por último, Atlético Nacional foram os 4 gigantes sul-americanos derrotados pelo Alvinegro. Esse feito só ocorreu uma vez, quando em 2004, o Once Caldas, time colombiano, deixou 4 campeões pelo caminho e se consagrou com o título. Esse pode ser um bom sinal pro Fogão, não é? Ficamos na torcida. Ouçam agora a entrevista de Pimpão após o final da partida.
Passa muita coisa na cabeça. Momentos assim são para guardar pro resto da vida. Não somente como jogador, mas como pessoa. E a gente espera ainda dar muita alegria para essas pessoas. E só falando, pra quem não chegou na final do Carioca, agora vão ter que assistir a gente sentar no sofá na Libertadores.
É, o Fogão tá com um jeitinho de Libertadores, o time tá jogando com raça. E Carol, agora quem vai falar mais de futebol pra gente?
Pois é, Léo, agora quem fala sobre os quatro grandes do futebol carioca no Brasileirão é o nosso repórter Gabriel Menezes. Solta aí, Gabriel.
É isso aí. A segunda rodada do Campeonato Brasileiro foi motivo de alegria para os torcedores de todos os quatro grandes do Carioca, que venceram suas partidas e todas eram consideradas importantes. Quem abriu a rodada para o Rio de Janeiro foi o Flamengo. No sábado, o rubro-negro foi até o Serra Dourada, em Goiás, para enfrentar o Atlético Goianiense. Tentando esquecer a ressaca pela eliminação na Libertadores, o clube venceu por 3-0 e garantiu uma boa vitória. O próximo confronto do Flamengo também é contra o Atlético Goianiense, mas pela Copa do Brasil, na próxima quarta. Depois de ser goleado pelo Palmeiras na abertura do Brasileirão, o Vasco contou com o apoio de sua torcida, que lotou o estádio de São Januário e venceu o Bahia por 2-1 com grande atuação de Luiz Fabiano. O Fabuloso marcou seu gol número 400 na carreira, dando passe para o outro também, de Iago Pikachu. Gustavo descontou para o tricolor baiano. Na sequência, o Fluminense foi a campo para enfrentar o Atlético Mineiro e deixou a Arena Independência como o único carioca a ter 100% de aproveitamento nas duas primeiras rodadas, graças a gols de Henrique Dourado e Richarlison. O volante Gabriel descontou para o Galo, que pressionou, mas não conseguiu evitar a derrota. As notas negativas ficam por conta das lesões de Lucas, substituído ainda no primeiro tempo, e Sornosa, que deixou o estádio de muletas. Na próxima rodada, o Fluminense faz o clássico contra o Vasco, em São Januário, na reedição da semifinal do Carioca deste ano. Por fim, o Botafogo manteve a boa fase e, depois de se classificar para as oitavas de final da Libertadores, garantiu vitória sobre a Ponte Preta para marcar seus primeiros pontos no Brasileiro. Com dois golaços dos volantes Bruno Silva e Rodrigo Lindoso, o Alvinegro completou a festa das torcidas cariocas nesse fim de semana.
Muito obrigada, Gabriel. É, o fim de semana foi de festa para todo mundo que curte futebol carioca.
E, Gabriel, qual o seu palpite para quarta-feira do jogo do Flamengo? E outra pergunta, Fogão vai terminar líder do seu grupo?
Olha, o Flamengo tem tudo para se classificar contra o Atlético Goianiense. O jogo aqui no Rio foi empate em 0-0, mas depois dessa vitória por 3-0, acho que a gente pode cravar que o Mengão passa para as quartas de final da Copa do Brasil. E o Botafogo, com uma boa fase, vem bem, tem tudo para se terminar como líder do grupo, né, Léo?
É isso aí, Gabriel, obrigado. E agora o Luciano Ferreira volta com mais notícias de esporte. E diz para mim, como é que foi o final de semana lá na Europa?
É, foi um final de semana movimentado, finalizando vários torneios nacionais na Europa. A temporada 2016-2017 de futebol vai chegando ao fim na Europa e com ela vão sendo definidos também os campeões nacionais. Esse final de semana foi marcado pela entrega de taças e despedidas na última rodada dos principais campeonatos do Velho Continente, começando pela Espanha. Em La Liga, o Real Madrid sagrou-se campeão ao vencer o Málaga por 2-0, gols de Cristiano Ronaldo e Benzema. Os merengues terminaram o campeonato com 39 pontos, 3 à frente do segundo colocado Barcelona. Na Itália, a Juventus não deu espaço às zebras e levou o inédito hexa do italianão. A Vecchia Senhora bateu a equipe do Crotone por 3-0, gols de Mandzukic, Dybala e Alexandre. Tanto o Real Madrid quanto o Juventus são os finalistas da Champions League. Quem vencer esse jogo fará a dobradinha ao ganhar o campeonato nacional e o continental. Na Alemanha, ocorreu a entrega da 26ª taça para o Bayern de Munique. Contudo, para a torcida, a vitória contra o Freiburg por 4-1 ficou marcada pelas despedidas de Philipp Lahm e Xabi Alonso. Os jogadores que já haviam anunciado a aposentadoria fizeram a sua última partida como profissionais esse final de semana. Na Inglaterra, outra despedida. O eterno capitão John Terry deu adeus ao campeão Chelsea. Sem garantias de continuar a carreira, o zagueiro jogou sua última partida pelos Blues na vitória contra o Sunderland por 5-0. O jogo contou com uma grande festa da torcida em comemoração ao título inglês e em homenagem ao jogador de 36 anos.
Muito obrigado, Luciano. E Carol, parece que agora vem notícias sobre o basquete, é isso mesmo?
Pois é, Léo. O nosso repórter Rodrigo Castro vem falar sobre a NBA. O que está rolando na NBA, Rodrigo?
Bom, na NBA nós estamos na final da Conferência Leste e o Cleveland Cavaliers apostava até ontem nos dois jogos em casa para fechar a série da final da Conferência Leste em 4-0 contra o Boston Celtics. Mas em uma partida emocionante até o último segundo, os Celtics bateram os Cavs por 111-108 na Quicken Loans Arena, diminuindo a desvantagem para 2-1. Mesmo sem seu principal jogador, o armador Isaiah Thomas, e com a fase inspirada do astro do rival, LeBron James, os Celtics forçaram o quinto jogo em Boston. A equipe de Cleveland chegou a abrir uma vantagem de 21 pontos no terceiro quarto, mas os visitantes reagiram e viraram com uma cesta chorada de Avery Bradley no estourar do cronômetro. Kyrie Irving foi o cestinha do jogo, com 29 pontos, enquanto LeBron James fez apenas 11, bem abaixo da sua média de 26,4 pontos nesses playoffs. O substituto de Thomas, Marcus Smart, foi quem mais pontuou pelo lado dos Celtics, com 27 pontos. As equipes voltam a se enfrentar na próxima terça-feira, novamente em Cleveland. O vencedor da série provavelmente enfrentará o Golden State Warriors na decisão da NBA, que lidera a final oeste por 3-0 contra o San Antonio Spurs.
Muito obrigada, Rodrigo!
E agora a gente vai ficando por aqui com um programa do Áudio Ativo. E a gente, segunda-feira, volta firme e forte aqui.
É isso aí, Léo. Muito obrigada a todos os ouvintes que ficaram esse tempo todo com a gente, nesse dia especial de 30 anos do nosso laboratório de rádio, 50 anos da Eco. Foi um enorme prazer. Tenham um bom dia.
Agradecer também a Luísa, o Marcos Marinho, a Marina Pavan, que produziram esse programa pra gente. Um abraço.
Notícias da Manhã, o seu informativo da Escola de Comunicação da UFRJ.